A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos aqui agora na nossa quinta aula, né, do trabalho do ministro, que é enviar. Então já falamos quantas matérias aqui, quantos assuntos, quantas matérias nessa disciplina. Pregue o evangelho da graça, pregue o evangelho do reino, e no evangelho do reino nós vimos o quê? Que o nosso trabalho é curar enfermos e expulsar demônios, curar enfermos e expulsar demônios. Então, nas duas últimas aulas vimos a cura de enfermos e vimos a expulsão de demônios. Eu creio, espero e oro a Deus para que na sua célula, principalmente nos encontros com Deus, nas reuniões da igreja, você tenha a oportunidade de exercer o reino de Deus, de manifestar o reino de Deus, amém? Impondo as mãos sobre enfermos e expulsando demônios. Nessa quinta aula, penúltima aula da nossa matéria, o trabalho do ministro enviar, nós vamos estudar sobre cada líder de célula, um plantador de igreja. Vê que a visão agora, ela está alargando, não é? Qualquer líder de célula, mas o PowerPoint mexeu ali. Mas você está entendendo, né? Qualquer líder de célula que já tenha multiplicado a sua célula mais de duas vezes está apto a ser um plantador de igreja. Fala assim, uau! Você viu a profundidade dessa afirmação? Qualquer líder de célula que já tenha multiplicado a sua célula mais do que duas vezes está apto a plantar uma igreja. Parece uma afirmação assim muito ousada, absurda, né? Para quem tem um ouvido clerical, para o pessoal mais religioso. Mas, irmãos, isso aqui é realmente uma verdade revolucionária. Porque muita gente pensa que só pode começar a igreja se tiver um pastor ordenado à frente, sabe? Mas nós vamos descobrir que é o contrário. A célula é uma estrutura muito simples e que pode ser facilmente duplicada. Então, pode ser um idoso, pode ser um jovem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa com alto nível social, baixo nível social, com um nível alto de educação, uma educação elementar, se ela lidera uma célula, se ela multiplicou de uma célula, se ela cuidou de irmãos, ela está apta a plantar uma igreja. Amém? Pode ser que ela não vá ficar à frente, mas ela está apta a plantar a igreja. É porque agora, quando você chegar na sua célula, você tem que olhar para cada irmão e dizer, nossa, eu tenho aqui um potencial plantador de igreja, né? E se eu tenho 10 irmãos, eu tenho 10 potenciais plantadores de igreja. Então, veja só, numa igreja de programa, quando é que começa uma igreja? Só se começa uma igreja quando se tem um prédio, né? Quando já tem ali o equipamento de som, quando tem as cadeiras. Às vezes, algumas denominações, elas vão para a cidade, constroem tudo, equipam tudo, não tem uma pessoa. Eles dizem, nós já começamos a nossa igreja lá. Na igreja em célula, é o contrário que acontece, né? A igreja acontece no momento em que nasce uma célula. Nasceu uma célula. Começou uma célula, ali já temos o protótipo, já temos a maquete da igreja. Então, para nós, os irmãos sabem, a célula é um grupo de 5 a 15 pessoas que se reúne semanalmente em qualquer lugar, mas preferencialmente nas casas, para ter comunhão, para crescer em Deus, para evangelizar e o nosso objetivo, que é o que diferencia de muitas visões, multiplicar-se em um outro grupo. Então, em última instância, o objetivo da célula é o quê? Multiplicar. Então, nem todos os grupos pequenos praticados hoje em dia, nós podemos, de fato, chamar de célula. Ah, porque a sua igreja tem célula? Ah, a minha também tem. Ah, nós temos um grupo, eu tenho um grupo lá na minha casa, tem 5 anos, o pessoal é assim, não é uma célula. Por quê, pastor? Olha para as células do seu corpo, o que acontece com ela? Constantemente elas estão o quê? Se multiplicando. Se as suas células pararem de se multiplicar, o que vai acontecer? Você é um defunto, morreu, você só está vivo, porque todo dia elas se renovam. Então, se uma igreja tem grupos pequenos, não necessariamente significa que o que elas têm ali é uma célula. Ou se uma igreja em célula resolve, né, manter estático aquele grupo, não mexer nele, não incentivar a multiplicação, também ele deixa de ser célula. Para ser célula, o alvo final é a multiplicação, amém? Então, nós somos uma igreja em célula, movida pelas células, focados em multiplicar. Ok? Pastor, mas é diferente de outros lugares? É, porque em alguns outros lugares, a igreja é como um buffet self-service. Tem muitas coisas, muitas atividades, muitos departamentos, mas como agora está em moda e é convencional, o pastor colocou também mais a célula. Então, a pessoa pode optar em estar na célula, ou estar naquele outro programa, ou estar naquele outro departamento da igreja, mas não é essa a nossa visão. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar que a simplicidade da nossa estrutura é que permite plantar a igreja com maior agilidade. A nossa estratégia de plantação é muito simples. Puxa, pastor, funciona? Bom, se não funcionasse, nós não teríamos plantado tantas igrejas. Qual a igreja nossa que começou com prédio? Qual a igreja nossa que começou com cadeira, com som? Olha a história das nossas igrejas. Sempre começou na casa de alguém, na laje de alguém, na garagem de alguém, na sala de alguém. Era uma célula que alguém poderia passar e dizer assim, isso não vai dar em nada, né? Está um grupinho pequeno, e hoje é uma igreja grande, é uma igreja forte, aleluia, nós vamos ver isso acontecer muito mais vezes. Então, essa nossa estratégia que Deus nos deu é muito prática, irmãos. Primeiro, o plantador da igreja começa com uma célula em sua casa. Então, nesse primeiro momento, veja só, aquele pequeno grupo ali, ele é como se fosse uma miniatura da igreja. O que a gente faz nesse tempo? Vamos visitar os vizinhos, né, as pessoas mais próximas, as pessoas ali do bairro, vamos fazer evangelismo ali. Então, nós fazemos isso, aquele grupo vai começar com o apoio da igreja mãe. Então, qual é o caso mais comum? O irmão era aqui da igreja, da cidade. Foi transferido por causa do trabalho, da faculdade do filho, alguma coisa, para uma outra cidade. Ah, ele quer continuar na igreja, porque não consegue se adaptar a uma outra. O que você vai falar para ele? Cada crente é um ministro. E o trabalho do ministro é o quê? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Chegou sua hora, irmão. Comece na sua casa. Chame seus vizinhos. Comece a reunir. E aí, quando for fazer um trabalho mais de maior proporção, vai lá um reforço da igreja, né, que começou, de onde ele é oriundo, para dar aquele suporte. Então, uma vez que a célula atinge o tamanho de 10 pessoas, o que aquele plantador de igreja vai fazer? Ele vai começar a treinar esses irmãos, vai ministrar para ele o curso, vai ministrar para ele o cursão, vai ministrar para ele o CTL. Então, agora ele não está mais só reunindo para compartilhar a palavra. Agora ele tem um propósito definido. Vou treinar esses irmãos, não é? Aí ele está treinando, o pessoal está se comprometendo. Aquela célula cresceu, se multiplicou. Daqui a pouco ele tem 3, 4 células. O que ele vai fazer? Começar agora o culto de celebração. Puxa, pastor, já aconteceu tanta coisa, a gente não tem prédio, não tem problema. Pode ser num auditório de hotel, pode ser numa escola, pode ser num restaurante. Você sabe que eu já comecei uma igreja num salão de uma churrascaria? Meu camarada, ele não usava o salão de cima, então eu pedi para ele, disse, olha, eu posso fazer um culto aqui? Aí, né, fiz uma proposta de pagar para ele aceitou, então, embaixo estava tendo, né, o rodízio, e em cima, o culto comendo. Eu botei um slogan assim, entre na carne, saia no espírito, né? Aí começamos, você fala, pô, mas numa churrascaria? É, numa churrascaria? Sim, pode. Salão de festa também, né? Há muitos lugares que se pode reunir. Então, essas reuniões, centros comunitários, entende? O que você tiver disponível naquela circunstância pode ser utilizado. Então, quando começa o culto de celebração, vai ter culto todo domingo, o que acontece? Se não tem uma pessoa lá que pode ministrar, que está habilitada a estar à frente, aí a igreja mãe vai fazer o que? Uma escala, mandar um obreiro a cada semana, só para realizar o culto. Terminou o culto, as células continuam. Né? O treinamento, a consolidação, o trabalho do ministro, o trabalho de cada crente, continua acontecendo através da célula. Agora, por que isso é uma visão maravilhosa, irmãos? Impactante, porque ela é ágil, ela funciona, é funcional, e o custo dela é quase nada. Entendeu? Muito baixo, muito baixo. Por quê?
que está reunido na casa da pessoa. Não tem a necessidade de alugar um prédio imediato, não tem que criar estrutura. Entende? Você precisa ter as vidas. Quando você tem as vidas, você já tem a igreja. Quando você tem um prédio e não tem as vidas, você só tem um prédio, você não tem a igreja. Agora, você consegue imaginar como a ampliação dessa visão pode gerar um impacto exponencial? Cada líder de célula nossa, nosso, um plantador de igreja, amém, queridos? Temos que alargar a nossa a visão, não é? Você não precisa ser enviado como pastor, basta estar disposto, né, às vezes a viajar no final de semana, no sábado, no domingo, para uma cidade próxima. Então, tem irmãos que às vezes eles vão a uma cidade, porque tem familiares lá. O encargo dele inicial é pelo familiar. Só que ele prega, o familiar aceita, ele tem que ter um lugar para congregar. Entende? Às vezes não tem uma liderança. Então, aí você vai fazer o sacrifício, né, de uma vez por semana, final de semana, ir lá. Você aproveita, visita o parente, almoça com a mãe, visita a sogra, né, e ainda de quebra faz uma cela, faz uma reunião, ora pelos irmãos, né? Esse é o nosso chamado, glória a Deus, aleluia. Então, qualquer líder de célula que já multiplicou a sua célula mais de 2 vezes, que já discipulou líderes em treinamento, já fez a parte mais importante do nosso treinamento. Porque o nosso treinamento não é essa sala de aula aqui. O nosso treinamento é o exercício do ministério na liderança. Ganhou, consolidou, fez a reunião, multiplicou, discipulou aquele discípulo, né? Então, em suma, como que nós vamos fazer? O líder de célula, que já multiplicou a sua célula mais de 2 vezes, que já discipulou líderes em treinamento, já fez a parte importante do nosso treinamento. Ele vai repetir os mesmos passos na plantação de uma igreja. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, olha só, ele participou de uma célula, ele era membro, ele não era um líder, ele era só um participante. Segundo, ele tornou-se um líder em treinamento, discípulo de um líder, entende? Uma coisa era a participação dele como membro, agora ele está sendo treinado, está sendo discipulado. Terceiro, ele fez o curso de treinamento de líderes, não é? Ele agora recebeu o embasamento bíblico, não é? Quarto, ele assumiu a sua própria célula, agora ele já não está sob, como participando ocasionalmente, agora ele está à frente da célula. E aí, agora ele discipulou os próprios líderes em treinamento, multiplicou uma vez, multiplicou a segunda vez, mais de uma vez. Então, agora você pode dizer, você está apto a plantar uma igreja, porque você vai seguir a mesma sequência, entendeu? Vai ganhar, vai reunir, vai treinar, vai discipular, né? Agora, quando você enxerga o quadro dessa forma, você fala, gente, é muito simples. Já estou com vontade de sair daqui e começar uma igreja. Quantas pessoas precisa para começar? Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor diz, eu estarei no meio deles, aleluia. Quantos ficam, assim, impulsionados, excitados no seu espírito com isso, irmãos? Que essa é uma visão revolucionária, aleluia. Então, vamos lá. As células fazendo missões. Pastor, já não é o suficiente fazer a reunião. Por que que nós temos que ainda fazer trabalho fora? Inventar de mexer com isso? Porque crescimento numérico ilimitado é contrário à natureza. Uma árvore cresce, 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 chega uma hora que ela para de crescer, ela tem um limite, entendeu? Uma estrutura cresce, 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 tem uma hora que ela tem um limite. E para que ela continue se multiplicando, ela vai ter que acontecer agora, né, multiplicando semelhante a ela. Então, o princípio da multiplicação é o seguinte, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha, célula gera célula, igreja gera igreja, cada um conforme a sua espécie. Se eu perguntasse para você qual é a maior contribuição de uma árvore, falar, não, é a sombra, não, a madeira, não, o fruto. Tem muitas contribuições, mas a maior contribuição de uma árvore é uma outra árvore. Ela já cresceu tudo, já amadureceu, agora ela vai se reproduzir em outros. Então, o verdadeiro fruto de um líder de célula não é uma célula grande, são outros líderes sendo levantados. Você tem que carregar esse histórico com você. Levantei aquele, levantei aquele, levantei aquele outro, investi naquele outro, eu estou me multiplicando, aleluia. Então, o verdadeiro fruto de uma igreja não são novos crentes ou novas células, mas novas igrejas. Cada membro do grupo precisa ter a sua visão alargada. Por isso, é responsabilidade do líder, irmãos, introduzir essa visão, né, do coração do Pai, do coração de Deus, no coração de cada líder. Vamos conquistar as nações. Vamos estender o reino de Deus. Então, fazemos isso como? Fazendo missões, mas também expondo-se à palavra. Nossa visão, ela é afetada pelo nosso conhecimento da palavra. A equação é a seguinte, irmãos: quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais eu me exponho à palavra, mais o meu coração é incendiado. Por isso, a célula precisa ouvir a palavra constantemente. Eu sei que às vezes você pode estar sentado aí dizendo assim: ah, por que que toda hora, o pastor já projetou esse texto várias vezes, eu estou lendo de novo e de novo. Você já viu a quantidade de textos bíblicos que são citados, lidos e repetidos aqui? Às vezes você não está percebendo, mas isso está mudando a sua vida. Quando você voltar daqui, irmão, acredita no que eu estou te falando, você já não é mais o mesmo pastor, já não é o mesmo líder, já não é o mesmo discipulador. Você é um líder que você veio, mas com a visão ampliada. Entendeu? Com outro nível de fé, com outro nível de autoridade. Então, cada vez que você se expõe à palavra, irmãos, a gente tem que valorizar mais a palavra. Eu aprendi a fazer leitura dinâmica, né? Para ler um livro rapidamente. Então, eu fazia algo, porque eu estou lendo um livro, aí o livro cita um texto, eu começo a ler, eu já sei o texto. O que que fazia? Onde tinha texto, eu pulava, ia direto. E um dia o Espírito Santo me corrigiu. Ele falou: você está valorizando mais o que o autor escreveu do que o que o autor do autor escreveu. E eu mudei a minha prática. Eu ainda faço leitura dinâmica, eu pego um livro, eu consigo ler rapidamente, mas eu faço questão de ler todos os textos, todos os textos. Eu leio a apostila, eu leio todos os textos. E foi tão interessante que eu recebi uma apostila de um curso que é dado à distância, e eu achei muito interessante, comecei a ler aquela apostila, ela tinha muitos textos, eu fui olhando os textos, e tinha muito texto errado, muita referência errada, né? E eu fui corrigi, e já tinha corrigido a apostila toda. Aí eu peguei aquela apostila e liguei lá para a missão, uma missão americana que estabeleceu no Brasil, até lá em Belo Horizonte. E aí falei para ele, disse: olha, eu li essa apostila e está com vários erros e tal, talvez vocês vão editar. E eles ficaram impressionados, eles falaram assim: olha, já tem 7 anos que a gente dá esse curso, ninguém nunca viu esses erros. Porque eu fui ler os textos, vocês estavam errados. E aí eles mandaram 5 outras apostilas e falaram: se o senhor corrigir, nós vamos te pagar por isso. Eu fui abençoado financeiramente, entendeu? Porque eu fui conferir os textos bíblicos, né? Igual os bereanos, conferindo se é assim. Então vamos para a palavra de Deus. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3. Ide por todo mundo. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Uma missão e uma garantia. Ele não falou: olha, faça no seu bairro, pregue no seu bairro. Não, ide por todo mundo. Esse ide aqui é para mim e para você também. Diga para quem está do seu lado: você vai visitar as nações do mundo. Você vai visitar as nações do mundo, irmão. Eu sei que pode parecer algo grande, mas essa é a maneira do Senhor nos marcar, nos dando uma ampla visão, dizendo: não fica só olhando ali para a sua célula, não. Levanta a cabeça, porque o ministério é muito maior, irmãos. Ele está ampliando a nossa visão. Até agora nós temos falado de células que se multiplicam para ganhar cidades, mas o Senhor tem citado nosso coração agora de falar de células que se multiplicam para conquistar as nações. E uma forma prática de expor sua célula a essa visão, de ganhar as nações, é levando a sua célula a entrar em contato com povos e países não alcançados. Eu sei que parece que é uma coisa que ninguém está trabalhando. Normalmente você vai ver, células estão muito preocupadas com comunhão, com fazer piquenique, com essas coisas. Mas, irmãos, nós não estamos aqui pelo pão que perece. Nós estamos aqui pelo pão espiritual.
O nosso coração tem que bater na mesma sintonia do coração de Deus. Deus quer vidas, Deus quer almas, Deus quer as nações inteiras. Então, uma forma prática de expor isso, né, é você ampliando a visão da sua célula, colocando no coração dos irmãos esse desejo, esse amor, a paixão pelos povos não alcançados. E nós fazemos isso como? Através da internet, livros, estatísticas, mapas, outros recursos que Deus nos dá. Então, tem muita coisa. Né? Eu tive uma vez com um avivalista, Jack Shirley, né? Tive a oportunidade de estar com ele antes dele morrer. E ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, olha, todo homem de Deus que tem encargo pelas nações, ele tem um mapa mundi na sua casa ou na sua mesa. Porque a maneira de você lembrar de orar pelas nações, quantos tem um mapa? Não levante a mão, mas você pode ter, ok? Você pode ter, coloca lá um globo para você lembrar, para você ver que o mundo é maior do que a sua célula, amém, queridos? Então a mentalidade que muitos têm é de que, ah, pastor, nós temos tanta gente para alcançar aqui perto, por que nós vamos nos preocupar com as nações? Lembra, quando o Espírito Santo foi dado, e quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo, ele disse assim, ó, descerá o Espírito Santo, né, vocês vão ser revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, o Espírito Santo para ser testemunha. Ele disse o quê? Tanto, essa palavra é importante, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, a igreja estava no início. Ele não falou assim, primeiro ganha a sua família, ganha a sua cidade, depois ele falou, tanto quer dizer que eu posso estar liderando uma célula aqui, posso estar sustentando um missionário lá, posso estar visitando a cidade vizinha, tanto, aqui, ali, lá, até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, terceiro, aceite o desafio. É muito importante você aceitar o desafio, uma vez que os membros da célula entendem a necessidade dessa tamanha obra que está diante de nós. Então, nós vamos agora, né, colocar para eles o desafio. Como? Cada líder deve encorajar a sua célula a fazer a diferença. O que mais? Os irmãos podem começar ajudando em nossos projetos de abrir igreja até 200 quilômetros de distância. 200 quilômetros de distância é uma viagem aí de 2 horas e meia, no máximo, entendeu? Não é tão longe. Às vezes você tem uma cidade próxima a você, até menos do que isso, entende? Então, nós podemos criar esse desejo no coração. Eu não sei se acontece com você, às vezes, um irmão da célula viaja e fala, ah, pastor, fui lá, preguei para os meus parentes e tal, mas não tem uma igreja nossa lá, né? De repente, aquilo ali já é o Espírito Santo falando com você, né? Já é o Espírito Santo dizendo, olha, é a hora de começar, já tem uma porta, já tem uma pessoa, né? A célula pode se programar para participar das viagens pelo menos uma vez por mês, pode ser assim também. Outra boa estratégia seria adotar uma cidade e orar por ela em todas as reuniões da célula. Dizer, irmão, olha, vamos abraçar essa cidade aqui, não tem nada lá, não conhecemos ninguém, mas Deus vai usar a nossa célula. Daqui a pouco surge alguém, daqui a pouco aparece uma pessoa, não é? Eu lembro quando a gente foi abrir a igreja em João Pessoa, né, o pastor que está lá hoje, o pastor Edson Patrício, foi nosso pastor de jovens lá, e assim, na primeira viagem que ele fez, a gente perguntou na igreja, tem alguém aqui que tem parente em João Pessoa, na Paraíba? E aí, tinha irmãos que tinham, e deram endereço. Não batia, mas sabe, aqueles contatos iniciais foram importantes. E até pessoas que não permaneceram, mas elas permitiram que tivéssemos células, né, nas casas delas, né? Então, Deus vai fazendo as conexões, vai abrindo portas, né? Alguns podem ajudar. Ah, vamos fazer uma viagem, ah, um tem um carro, o outro pode dar o combustível, o outro pode ser um motorista, né? Alguém toca violão, pode tocar, enfim, há muitas formas de participar. Um desafio que o líder poderia fazer aos irmãos também é abrir uma célula na cidade escolhida. Mesmo que não seja uma célula sequenciada, vamos fazer lá uma vez por mês, depois vamos diminuir para cada 15 dias, depois vamos fazer semanalmente. Então, veja, numa igreja ou numa rede com dezenas de células, irmãos, você tem que olhar para cada uma delas, uma nova igreja sendo plantada, amém? Quarto, não, já falei isso aqui, né? Treine os irmãos, quarto, treine os irmãos. Antes de viajar com uma célula para uma cidade, você tem que separar um tempo para treinar os irmãos. E aí, como é que eu vou treinar?
Lembra o material que nós fizemos aqui? Ganhar, evangelismo, diagrama, você faz no guardanapo, sentado no restaurante, né, em qualquer lugar, na areia, você pode fazer com um caco de telha no chão, com uma caneta, você pode fazer. Lembra do, né, do encadeamento dos textos bíblicos? Você pode ensinar isso, treinar os irmãos, memoriza o texto. Olha, João 3,16. Sim, quando eu era criança, todo mundo conhecia João 3,16. Hoje, muitos crentes novos não conhecem, irmãos. Eu falo que eu prego em muitas igrejas e todo texto que eu cito eu tenho que ler, porque às vezes os irmãos não sabem. Eu era de uma igreja que, assim, o pastor fala, começava e a gente continuava o texto. Né? Começava e a gente continuava, começava. Até a oração do Pai Nosso tem gente que não sabe direito. Salmo 23 tem gente que não conhece. Salmo 91 tem gente que não sabe de cor. Salmo 100, Salmo 150... Salmo 1, Salmo 128, Salmo 127. Tem gente que não conhece nada disso. É. Você pergunta a pessoa qual é o nome dos 12 discípulos de Jesus. Não sabe. Qual as 7 igrejas do Apocalipse? Não sabe. Não é? Qual a sequência do livro da Bíblia? Não sabe. Não é? Não aqui. Aqui, eu nem vou fazer isso aqui. Okay, né? Eu até trouxe uns livros para dar aqui, mas tem que ter uma coisa mais difícil. Então, é preciso treinar os irmãos, e você pode usar aquele material. Agora, quando eu falo de treinamento, irmãos, não significa que você vai botar todo mundo na sala de aula, marcar um dia, isso pode ser espontaneamente. Espontaneamente, sabe como as nossas crianças estão aprendendo. Amanhã, a pastora Márcia está aqui, né, dando as próximas aulas, aí você vai ver o negócio poderoso, irmãos, aí, entendeu? Porque as nossas crianças são capazes de expor o plano de salvação usando a pulseirinha, né? Quanta gente que já foi tocada por isso. Se nós treinarmos, eles vão aprender. Amém? Não há necessidade de fazer coisas formais. 5. Pratique com a célula. Tudo com a prática se torna fácil. Né? Se evangelizar antes parecia um desafio, depois de algum tempo a prática se torna algo bem prático. Mas para isso precisamos encorajar os irmãos a testemunharem, a serem ousados. Sabe, procure o seu líder, procure o seu pastor, se coloque à disposição, pelo menos ajudar de alguma forma, pelo menos uma vez por mês. 5, ou é sexto, né? Envolva-se com missionários e alunos. Então, uma forma muito importante de você desenvolver a visão missionária é você adotar um pastor, um missionário que está em outro país, né? Dia Mundial de Missões, né? Antigamente as igrejas faziam muitos cultos missionários, não era uma vez por ano, tinham os cultos missionários que era específico para orar pelos missionários, orar por nações, né? Então tinha lá foto dos missionários, você pode fazer isso também. A célula pode também adotar, apoiar financeiramente, né? Ajudar no sustento daquele missionário. Isso também pode ser feito, irmãos, com os nossos alunos na turma especial. Muitos alunos vocacionados, agora você toca aqui no ponto que fala o meu coração, porque eu fui seminarista integral, né? Eu estudei como aluno interno 4 anos e eu vi a situação de muitos seminaristas que eles não tinham recurso, às vezes coisas simples, mas eu, graças a Deus, eu fui apoiado por uma igreja assim, que me abençoava demais. Na época eu não precisava, mas era uma cultura na nossa igreja e eu tenho estimulado isso até hoje, no dia da ceia, que as pessoas não almoçam sozinhas, então tinha que convidar alguém, e levam sempre bolsas, né, para roupas que não usam mais, presentes e tal. Eu sempre fui muito abençoado. Então, todo primeiro domingo, as irmãs chegavam com sabonete, prestou barba, coisa de higiene pessoal, sapato, cinto, eu ganhei isso tudo. Olha, eu levei muito tempo, depois de casado, para comprar coisas para mim. Até hoje, Deus me abençoa muito, eu ganho muita coisa assim, né? Glória a Deus por isso. Então, é muito importante aqui, lá no telão, nós temos a turma dos nossos alunos, né? Da turma especial. Vocês não sabem a situação de cada um, às vezes ali, né? Convivendo com o mínimo possível, você pode ser um abençoador. A célula pode abençoar. E acredite, quando você é seminarista, irmão, sabe qual era o nosso dia de alegria, realmente? Era comer na casa dos irmãos, entendeu? Era verdade, quando a gente ia comer na casa dos irmãos, domingo, sempre era muito bom, entendeu? Quando tinha casamento também, era outro dia maravilhoso, né? Tinha um seminarista que ele passava tanta dificuldade, não é? Mas ele estava ali pela vocação. Ele esperava domingo. Domingo ele ia almoçar na casa do irmão e às vezes dormia para segunda-feira, porque segunda-feira a aula começava mais tarde. E aí ele acordou na casa do irmão, o irmão preparou aquele café da manhã com tudo que ele não via, pão de queijo, queijo Minas, iogurte, né, cereais e tal, a mesa farta, ele, né, o coração latejando. A irmã falou assim: não, vamos dar honra aqui, o nosso seminarista orar pela refeição. Ele fechou os olhos e disse: Senhor, sem comentários, em nome de Jesus, amém. Adota. É importante, às vezes você pode fazer isso, né? Por muitos anos e muitas vezes eu doei os direitos autorais dos meus livros, né? As mensalidades do site para ajudar alunos vocacionados, às vezes não só no curso dele, mas às vezes participar de um congresso, fazer uma viagem de férias, né? Isso é muito gratificante, Deus me abençoou muito e hoje eu tenho esse coração para abençoar também. Número 7, 10 formas práticas de se envolver com a plantação de igreja, não é? Nós somos uma igreja profundamente envolvida com a plantação de igreja. Então, nos últimos anos, fazendo a conta aí, basicamente, nós abrimos uma igreja por mês. Uau! Fala glória a Deus, aleluia, alguma vez. Ai, 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 bate o pé, alguma coisa, né? Reage, né? Reage, montanha. Então, nossos líderes de célula foram iniciadores de muitas dessas igrejas. Não eram pastores ordenados, eram pessoas que aceitaram o desafio. Então, qual é o nosso desafio hoje? Agora, nessa nova roupagem do CTL, é desafiar novamente, colocar essa paixão no coração, porque nós somos, irmãos, só entre nós, não é, na Vinha, mais de 2.000 células. Se cada uma tiver uma pequena atitude missionária, nós já vamos ter um grande ministério. Um sustentando, um indo, um apoiando, um enviando, entende? Vai ser uma bênção muito grande. Então, aqui estão algumas ideias para você se envolver com a obra missionária e colocar essa paixão no coração dos irmãos, não é? Você pode usar um cartão de aniversário, né? Hoje, eu não sei se a nossa cultura usa tanto cartão, os cartões estão sendo virtuais, né? As coisas mudaram tanto. Estava vendo uma reportagem um dia desse, que no Japão, eles já, no dia de finado, já visitam pela internet, pega a flor, compra e passa para o túmulo, né? Tem um site com os túmulos numerados e o cara só com mouse, puxa, e faz a visita, né? E se não visitar, fica mal, porque fica sem flor lá e tem que pagar, né? Mas olha aí, ó, cartão de aniversário, você lembrar no dia do aniversário, o camarada que está lá no campo, muito importante isso. Um telefonema coletivo, um dia lá na reunião, você fazer uma ligação, hoje é fácil ligar, todo mundo falar, orar com aquele irmão que está lá na frente da obra, ou com aquele missionário, né? Isso é importante também. Um e-mail motivador, né, reconhecendo o trabalho dele, né, ou uma mensagem de SMS, WhatsApp, né, falando, incentivando a permanecer. Ah, que mais? Um vídeo divertido, onde os irmãos, sei lá, fazem lá um coro junto, fazem uma apresentação para ele, com o nome dele, e manda. Isso também é motivante, porque muitas vezes quem está no campo, e moralmente fora do seu país ou da sua cidade natal, se sente sozinho, esse apoio é importante. Ofertas missionárias também, irmãos. Nós temos uma vez por ano nosso Dia Mundial de Missões. Esse dia você tem que mobilizar a sua célula. Não deixa o pastor lá no púlpito implorando os irmãos: irmão, não esquece não, você como líder, desafia cada um, leva o envelope, dá na mão dele, diz: irmão, é sua oportunidade. Você nunca foi em tal país, mas sua oferta vai chegar lá. E quando chega lá, sabe o que o apóstolo Paulo diz? Por causa das vossas ofertas, muitos tributarão glória a Deus por você. Então, quando aquele cara estiver dizendo lá, aquele irmão, aquela pessoa que foi alcançada, dizer: ai, obrigado, Senhor, porque eu fui alcançado. E ele foi alcançado pela sua oferta, ele está agradecendo por você. Quer dizer, olha onde você pode chegar, não é? Com a sua oferta. Viagem de férias também, importante, não é? Temos feito regularmente, às vezes, nas férias. Eu, enquanto solteiro, eu doei praticamente todas as minhas férias para viagem missionária. E não era assim, uma semana não, mês todo.
A gente ia no primeiro dia, voltava no último dia, visitando, evangelizando, fazendo culto, né? Hoje os nossos jovens fazem, mas você pode fazer também em grupos menores, né? Compartilhar recursos como CDs, DVDs, Bíblias, revistas, livros, né? Eu lembro quando eu viajava de carro, eu passava por alguma cidade, eu levava muito, na época era fita cassete de pregações no carro. Eu ia distribuindo, entendeu? Porque aquilo girava, ia em tantos lugares, né? E eu sabia que as pessoas ouviam porque tinha lá o telefone, as pessoas ligavam, tinha e-mail, né? As pessoas compartilhavam. Então, às vezes, você tem abundância de livro. Tem gente que mora em cidade que não tem uma livraria, sabia? Uma livraria evangélica. Não tem acesso. E aí, aquele livro que você já leu duas, três vezes, vai precisar mais? Vai ser bênção na vida de alguém. Amém? Visita do missionário, então, uma coisa importante, tem um missionário na cidade, ele está de férias, você pode chamá-lo para ir na sua célula, testemunhar, né, no seu discipulado, isso também vai incendiar o coração dos irmãos. O que mais? Projetos sociais, se a sua célula possui um encargo especial por trabalhos sociais, então envolva em trabalho social. Como? Por exemplo, ajudando, às vezes, a sustentar um jovem, né, numa casa de recuperação, doando cestas básicas, isso já faz parte da vida das nossas células. Agora, você percebe, irmão, que tudo isso coloca você, tira você do seu umbigo, não é? E coloca você, te dá uma visão para fora. É responsabilidade do líder desenvolver essa visão, esse espírito, né, no coração dos irmãos. E, por último, e não menos importante, mas o mais importante, ore de todas as formas de ajudar. Essa, sem dúvida, é uma das mais importantes, ok? Então, você tem muitas maneiras de desenvolver estratégias de oração. Ó, vamos fazer um momento missionário, vamos orar pela cidade, vamos profetizar, não é? Podemos fazer isso. Amém. Glória a Deus. E, em oitavo lugar, adotando um povo. Você pode também ampliar a visão de igreja, colocar esse espírito de plantação de igreja, adotando um povo. Então, você pode escolher um país. Ah, não conheço ninguém lá, pastor. Mas não teve curiosidade? Não é? Tem curiosidade por algum país? Pega aquele país. Aí você, juntamente com a célula, começa a procurar na cidade pessoas que morem ali. Por exemplo, você pode criar um Instagram, uma página no Face, entende? Ah, se você é de tal país, de tal cidade, você sabe, pessoas aparecem. Pessoas vão se conectar. E ali você pode começar um projeto missionário. Eu estou falando aqui com os irmãos, está vendo um monte de ideia aqui na minha mente também, assim, de coisas. Estou falando, não, eu vou fazer isso lá. Entendeu? Tem coisas aqui que estavam na apostila, mas que eu falei, gente, muito prático, e eu poderia já estar fazendo isso com mais intensidade. Então, eu quero desafiar você acerca disso também. Amém, queridos? Então, essa é uma maneira simples, mas impactante de fazer missões nas nossas cidades. Irmãos, qual é o nosso desafio? Vamos conquistar as nações para Cristo. Amém, queridos? Amplie a sua visão. A palavra de Deus dada a Jeremias é a mesma palavra para você. Eu te constituí profeta às nações. Pastor, mas eu sou de uma cidade do interior. Eu nunca saí da minha cidade. Você é profeta às nações. Profeta às nações. Ou pessoalmente, ou através da mídia, ou através das orações, ou através das ofertas, ou através da sua influência, você vai chegar nos quatro cantos dessa terra. Amém, queridos? Quando se dispõe a plantar igreja? Ou, irmãos, que Deus possa, sabe, dar esse coração a você, e que você, quando voltar lá, volte incendiado, entende? Você sempre olhou a sua célula ali, o churrasquinho, o piquenique, amém? Glória a Deus. Agora, vamos fazer o que Jesus falou, né? Levantai os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a ceifa. É o tempo da grande colheita, e você é o instrumento de Deus para esse tempo e para a nossa geração, em nome de Jesus. Amém.